Agora eu recebo aqui com muita satisfação no estúdio da CBN o Rodrigo Paza, que é presidente do Sindicato da Panificação do Oeste do Paraná e também diretor da ABIP, a Associação Brasileira da Indústria da Panificação, e diretor da FIEP, porque nós vamos falar sobre a gourmetização da panificação, tendências de mercado e também panificação mais saudável para as pessoas com restrições alimentares. Rodrigo, seja bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aí com vocês.
O nosso WhatsApp, sempre aberto a você no 45991377533. Rodrigo, primeiramente vamos trazer uma definição do que seria esse movimento, essa tendência de gourmetização no setor da panificação.
É uma tendência não só para o setor de panificação, mas todos os setores, restaurantes, lanchonetes. Então, é um visual, é uma especialização. Com o tempo, foi passar as profissões elas foram se especializando. Então, antigamente se encontrava tudo num mesmo local. Hoje, também com a dificuldade de mão de obra, acabou se especializando os setores. Então, a pessoa pega, por exemplo, um item, um brigadeiro. Pega o brigadeiro e se especializa em brigadeiros e faz uma variedade incrível, uma embalagem, uma apresentação e sabores e técnicas que vem realmente surpreendendo cada vez mais. Aí.
Então, o propósito da gourmetização é proporcionar uma experiência mais sofisticada e valorizada também, não é?
Isso, é uma maneira de agregar valor, né? Então, como te falei, surgem novos negócios além da própria padaria, cafeterias, docerias. A padaria consegue englobar um pouco mais de tudo isso. A gente também tem trabalhado para poder oferecer mais esse produto mais especializado, cada um com a sua identidade. É uma personalização de produtos.
E no processo de produção desse cardápio, dessa alimentação, como se diferencia da produção tradicional? Porque, evidentemente, quando se fala de gourmetização, imagino eu que também haverá uma diferenciação em ingredientes, porque passam a ser ingredientes mais selecionados ou com alguma especificação, alguma técnica mais específica, ou seja, a produção também vai se diferenciar.
O que aconteceu nos últimos anos foi uma industrialização muito forte. Então, você encontra em vários locais muitas coisas com o mesmo sabor. A indústria de congelado ela veio trazendo muito isso. E a gourmetização, ou se a gente for falar que está no passado, né? A gente sempre comenta que o segredo do sucesso está no passado, não precisa inventar muita coisa. Talvez a gourmetização seja a simplificação. Fazer o simples nos dias de hoje é tão difícil que às vezes é o básico que realmente faz essa gourmetização. Então, não é nada tão diferente do tradicional e do básico. Simplesmente fazer como as vovós faziam é uma gourmetização muito requintada nos dias de hoje e agrega muito valor, porque você, além do produto, você traz a sensação, traz o sentimento, traz aquela lembrança. Aí eu come aquela fatia de pão, eu lembrei da minha avó, lembrei da minha mãe. Então, essa é uma gourmetização também sensorial que vem acontecendo.
E vai para além, propriamente dito, do alimento e do produto, porque hoje os ambientes, os espaços que fazem a comercialização, aqui no caso você mencionou tanto a questão das padarias, mas também das cafeterias, porque o próprio ambiente físico hoje já é pensado, a arquitetura daquele espaço é pensado para ter esse tom mais gourmet, ou até mesmo elementos, mobília, tudo que possa fisicamente contribuir para essa experiência, também os empreendedores, os empresários já estão pensando dessa forma.
Realmente os ambientes eles vêm mudando e mudando muito e se adaptando, porque a ideia é que o cliente chegue e se sinta parte do ambiente. Fique no ambiente, chegue e tenha vontade de ficar. Então, coloca-se elementos, imagens, coisas que resgatam o passado, aquilo que a gente vem falando do próprio produto, mas também no ambiente onde que você se sinta em casa. E que esses ambientes, de fato, se tornem extensões da casa. A pessoa hoje mora, às vezes, num ambiente que ele não tenha o hábito de fazer o café ou almoço, as padarias elas acabam se tornando a extensão da casa. A pessoa toma café, almoça e janta na padaria.
E por que a gourmetização da panificação ela está em alta? Seria, talvez, pela questão de mudança de hábito das pessoas, mudança de comportamento, uma tendência que agradou a todo mundo? Por que, que a gourmetização, digamos assim, teve resultados tão positivos?
Hoje a internet ela mostra muito isso. Então, todo mundo hoje na tela do celular tem acesso a coisas incríveis e inimagináveis do mundo inteiro. Então, a exigência vem, o cliente procura por algo diferente, procura uma experiência. Então, hoje em dia, é o que as pessoas procuram. É uma experiência diferente, é um produto servido de forma diferente. Então, e a gente vê produtos incríveis saindo aí dia a dia e criações que realmente vem encantando.
Como isso tem afetado no crescimento do setor, visto que muitas pessoas têm investido nisso?
É, o setor de panificação não para de crescer, né? Ele cresce todos os anos. Hoje são mais de 80 mil padarias no Brasil. Só no Paraná são quase 10 mil padarias. Então, assim, que atende em todos os horários. Então, isso vem impactando, vem impulsionando realmente o setor. E novidade a gente procura fazer todos os dias.
Isso, inclusive nos municípios do estado do Paraná, imagino que nos outros estados isso também tenha, mas aqui trazendo o recorte para o nosso estado, várias cidades, independente da sua estrutura populacional, oferecem até gratuitamente cursos de capacitação, cursos técnicos voltados para a área da panificação. E alguns desses cursos especificamente para a panificação gourmet. Ou seja, muito antes do investimento propriamente dito, da abertura de um negócio, da abertura de uma padaria ou da abertura de uma cafeteria, mas também tem um investimento em conhecimento, até porque, para que o negócio funcione e dê certo, precisa de um conhecimento adequado justamente para auxiliar até na tomada de decisões.
Sim, realmente, Marcelo. A própria Senai, através da Federação das Indústrias, oferecem cursos gratuitos aqui de panificação, de técnicas avançadas, de fermentação natural, de panificação, confeitaria. Então, assim, além para quem quer empreender, também o mercado de trabalho está muito aquecido. Então, hoje, se a pessoa é uma profissão que tem demanda, o padeiro, o confeiteiro, o salgadeiro, então a gente está realmente oferecendo esses cursos de forma gratuita para que a gente forme profissionais, porque tem demanda.
Isso. E também aqui acho que é importante salientar que essa cadeia produtiva da gourmetização e da mudança de processo desse alimento que é feito, que é preparado e que vai ser comercializado, também acaba estimulando o que vem anterior a essa produção. Porque, por exemplo, o trigo precisa estar à disposição, evidentemente, das padarias, das cafeterias, enfim, das empresas que vendem esses produtos, que produzem e comercializam esses produtos. Ou seja, também outros setores da economia acabam também se movimentando graças a isso.
Sim, a panificação, a gente costuma dizer que ela é impressionante o quanto a gente atinge toda a cadeia da indústria, serviços, porque desde o trigo ao frios laticínios, ao queijo, ao chocolate, então é muito produto envolvido para poder fazer uma vitrine bonita e também buscar novidades, buscar produtos. Então, assim, realmente faz muita diferença.
E o que chama a atenção, Rodrigo, imagino que você, não sei qual é a leitura que o sindicato faz disso, mas de modo geral, mesmo sendo um produto que tem uma valorização mais específica, tem toda uma estética, toda uma experiência, ainda assim, ele na maioria das vezes não deixa de ser acessível. Continua tendo um preço ainda interessante, um preço competitivo, nada que seja impossível de ser adquirido. Claro que tem a sua valorização, sim, mas sem perder esse tom de que as pessoas realmente possam comprar aquele produto.
Exatamente, tem para todos os bolsos, para todos os gostos, então tendo o produto, a gente não pode usar a palavra talvez simples, mas o mais acessível, como você utilizou, e também maior valor agregado, né? Então realmente tem de todas as opções aí, muitas coisas gourmetizadas, de fato são coisas que se faziam antigamente que estão voltando, é ciclo, né? Só talvez muda um pouco a apresentação, mas o produto na sua essência ele continua o mesmo.
Essa gourmetização aqui no Brasil possui influências internacionais?
Com certeza, né? Hoje, como a gente comentou há pouco sobre a internet, o acesso à informação, à imagem, ela é diária para todos, então assim, todo mundo está procurando uma nova experiência.
Quando se fala em gourmetização, claro que a depender do produto que é feito, pode ser que haja ali uma alteração na receita, na forma como ele é produzido. Ou a aquisição, acrescenta-se novos elementos, ou tira-se algum. Como fazer um equilíbrio entre essa inovação de receitas e de cardápio, mas de tal modo que se preserve um pouco da tradição da produção de alimentos? Como, por exemplo, um alimento que é muito tradicional, uma receita que é sempre muito tradicional. Como equilibrar sem fazer com que aquele alimento perca sua identidade, perca sua tradição, mas que também possa estar aberto à inovação?
Em relação à alimentação, tem uma questão muito cultural. Por exemplo, o que dá certo na nossa região não dá certo na região de Curitiba, não dá certo na região norte, não dá certo em São Paulo. Então a gourmetização ela vem muito para muito teste, muita validação. Vem algum produto aqui que a gente faz, a gente acha incrível, mas ele não vai entrar no dia a dia, porque ele não tem o gosto familiar. Então, assim, a base, a receita, ela normalmente não modifica muito. e sim a apresentação, porque não significa que o que dá certo lá no Nordeste vai dar certo aqui no Paraná. Então, o que dá certo lá nos Estados Unidos vai dar certo aqui no Brasil. Então, é uma questão bem regional. Então, nós, os panificadores, empresários, é um teste. Faz o produto, degustação, apresenta. Às vezes, tem equipamentos que vêm para mostrar uma apresentação melhor também. Mas, como eu te falei, o que funciona de fato é o feijão com arroz. Mas a gourmetização vem para agregar valor, para dar um diferencial para o seu negócio e atrair mais clientes.
E eu falava há pouco sobre o quanto isso também mobiliza outros setores da economia, porque aqui temos até um exemplo bem prático e que às vezes passa até despercebido pelos consumidores. Panificação, claro, está totalmente atrelado à produção do pão. E hoje tem sido muito comum o avanço de hamburguerias, que claro que um dos elementos principais do hambúrguer é de fato a presença do pão, é terem trocado o pão tradicional por pães de fermentação natural, pães com receitas gourmetizadas, assim podemos dizer, e ainda assim aumentando a qualidade do produto final, mas conseguindo manter um preço bem interessante. Ou seja, não é só ali na padaria propriamente dito ou no café, mas também em outros estabelecimentos.
Exatamente, a hamburgueria é um exemplo clássico disso, ele também atinge nós como demanda. Então, hoje, além da variedade de molhos, de carnes, de hambúrguer, de sabor, se é na brasa, se é na chapa, se é prensado, o pão, ele realmente entrou aí. Pão australiano, pão com fermentação natural, pão brioche, semi-brioche, amanteigado, carequinha. Então, essa demanda chega para nós, panificadores, para poder atender. Então, essa gourmetização, ela é muito mais isso. Você pega 10 hamburguerias, as 10 hamburguerias vão ter um sabor diferente, uma combinação diferente. Então, isso é fantástico na questão da alimentação. E as padarias, além do pão, que eu costumo dizer que a gente vende até pão hoje em dia, né? A gente faz o café, o almoço, a janta, a sopa, a pizza, também o hambúrguer. Então, realmente, está todo mundo se reinventando.
Qual é a importância do setor das padarias, da panificação de modo geral, para a economia do nosso estado? Quanto isso movimenta mensal e anual?
A panificação, ela, na verdade, a gente é classificado como utilidade pública, né? Você acordou, a padaria está aberta. Antes de você ir para casa, a padaria está aberta. Está chovendo, está frio? Pensou? O pãozinho está lá quentinho. Então, ela faz parte do dia a dia mesmo. Do bairro, ela é um pilar do bairro. Então, todo bairro tem uma padaria. Toda cidade do Brasil tem uma padaria. Então, padaria está em todos os lugares. Porque, realmente, o pão é um alimento sagrado. O alimento mais antigo do mundo. Não pode deixar de estar na mesa da população no dia a dia.
E isso, e muito mais do que adquirir um produto, as pessoas hoje buscam as padarias realmente para ficar lá no espaço, no ambiente. Até muitas pessoas usam o espaço das padarias até para trabalhar, não é?
Isso é uma crescente, né? Tem clientes que nem escritório tem mais. A mesa da padaria acabou virando escritório, fechamento de negócio, e assim, não tem lugar melhor, né? Você fechar um negócio tomando um bom café. O ambiente é gostoso, você já quebra um monte de paradigmas em cima. Então, diz que os grandes negócios são fechados em churrascos, né? Mas também tomando um bom café.
Além da tendência da gourmetização, não podemos deixar de mencionar, Rodrigo, o fato das restrições alimentares. Muitas pessoas, claro, por questões de saúde, por questões de hábitos ou costumes, acabam tendo uma alimentação um pouco diferenciada. Mas a panificação tem se adequado e, por sinal, se adequado muito bem a essas restrições, certo?
Tem sim. Isso é uma demanda, começou há anos na questão da lactose, a intolerância ao glúten, vegetariano, vegano. Então, a demanda ela vem surgindo e a panificação ela tem que se adaptando. Então, hoje já tem empresas especializadas, não só na panificação, mas fora da panificação. Tem padarias que não podem produzir todo, por exemplo, produto sem glúten, não pode ser produzido num ambiente que produz outros produtos panificados. Então, já tem padarias que têm locais especializados com essa produção. Já pensando nesse público, que existe essa demanda é crescente. Então tem sim, ela vem crescendo e a gente vem procurando conhecimento, buscando conhecimento fora. Estamos agora levando uma caravana de empresários para a FIPAM e vamos fazer visitas técnicas em São Paulo, que lá realmente o que acontece no Brasil acontece primeiro em São Paulo. Lá tem padarias especializadas em todas as áreas, então a gente vai buscar esse conhecimento para tentar trazer aqui para a nossa região também.
E tem sido um movimento muito interessante, porque se no passado essas pessoas com restrições elas tinham que abrir mão de consumir determinados alimentos, hoje isso já não é mais necessário, porque hoje os alimentos estão já adaptados até na forma como são preparados para que elas tenham essa possibilidade, e a panificação conseguiu se adaptar muito bem a isso. E outro ponto que também muito relacionado à questão das restrições é o fato de que a panificação ela consegue de alguma forma, fazer com que o produto seja muito, muito natural, digamos assim. Não se encontra muitos produtos da panificação que sejam altamente industrializados, com conservantes ou que sejam ultraprocessados. A panificação ela ainda consegue manter esse caráter de natural, de ser saudável.
Exatamente, é o que a gente falou lá atrás, que a gente acredita que o segredo do sucesso está no passado. Então é fazer o simples, é manter as receitas. E o que nos diferencia de outros setores de alimentação, da panificação, isso nos diferencia entre nós também. Que você pode ir, como hamburgueria, você pode ir em 10 padarias. Cada padaria tem seu sabor de pão, cada padaria tem seu sabor de bolo, cada padaria tem sua identidade. Então é isso que nos mantém. Então é essa preocupação realmente em manter essa filosofia que é ancestral, hoje voltando muito forte a parte de fermentação natural, os pães mais rústicos, mais cascudos, que tem uma digestão bem mais facilitada que os pães normais, porque normalmente na padaria não entra produto muito produto químico, a gente tenta fazer de uma forma mais natural possível.
Olhando para o mercado de trabalho, evidentemente profissionais são necessários para que essa cadeia produtiva possa funcionar. A demanda está sendo atendida, está faltando mão de obra, está suficiente? Qual é a leitura que o sindicato faz da questão de mercado de trabalho na panificação?
Esse é um problema de toda a indústria, de todos os setores. A panificação vem sofrendo com falta de mão de obra. Temos muita mão de obra estrangeira trabalhando. Se não fosse essa mão de obra estrangeira, estávamos em colapso. Então, se você passar hoje na frente de uma padaria, eles vão te pegar no laço e vão jogar você para dentro. Então, precisa trabalhar? Tem vaga. Precisa saber fazer? Não, vem para cá que você aprende aqui dentro mesmo. Então, tem demanda. Olha, não vou dizer que em todas, mas em quase todas. Se você passar na frente hoje, tem trabalho? Tem. Vai fazer entrevista, vai começar a trabalhar.
Esse é um ponto interessante. Claro, você deu exemplo, mas eu não sei. Não se preocupe que a empresa vai capacitar. Hoje as empresas de panificação, realmente, elas próprias já estão capacitando os seus funcionários, até por uma questão de cultura da empresa, para que se preserve a identidade daquele estabelecimento. Ou seja, realmente, mesmo que você não saiba, a própria empresa vai cuidar disso para que essa capacitação aconteça.
Vai. Pode ter certeza que a gente precisa das pessoas. A habilidade a gente constrói no dia a dia, no trabalho. Basta ter vontade e querer fazer, que a gente vai estar disponível e tem trabalho e é uma nobre profissão, né?
E, de repente, aquela pessoa que está nos ouvindo, sei lá, tem a pretensão, tem a recursos suficientes ou até mesmo uma boa ideia para se investir no setor da panificação. Ainda é um bom negócio, né?
Sempre um bom negócio, sempre tem mercado. É importante estar alinhado com os pares do setor, procurar o sindicato, os empresários estão sempre se reunindo, estão trocando ideia, estão fazendo caravanas, estão buscando curso, então é importante que busquem realmente essa aproximação do sindicato da panificação, que pegar os exemplos do que deu certo, do que não deu certo, porque os problemas são todos os mesmos, só muda de casa. O que eu tenho uma solução, eu não tenho, o outro parceiro tem, e é assim que funciona.
Qual é o apoio que o sindicato dá? Como que o sindicato se organiza em relação aos seus associados, as pessoas que fazem parte da associação?
Realmente a maestria do grupo, do setor de planificação, justamente é isso. É quando 8, 10 empresários se juntam para discutir sobre o setor, as soluções aparecem, as demandas aparecem e a gente sai de lá muito mais forte do que entrou. E o sindicato dá todo apoio, além da questão dos cursos gratuitos, tem vários benefícios através de programas de saúde do SESI. Então é muito importante participar. Que a partir do momento que você entrou, eu falo que é uma viagem sem volta. Você participa do setor, dos seus pares, você vai continuar sempre participando.
E como que a FIEP colabora com o sindicato?
A FIEP é nosso guarda-chuva, dá todas as condições para que a gente possa executar o nosso trabalho, né? Dá todo o apoio através de todo o sistema, né?
Isso mesmo. Bom, Rodrigo, sendo assim, finalizamos então a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua contribuição, sua presença aqui no CBN Cascavel.
Obrigado, um abraço a todos.